Minha Casa Minha Vida vai construir 7 milhões de moradias até 2018.
Multa mais cara e 7 pontos na carteira para motoristas que insistirem em andar por faixas exclusivas de ônibus.
Rede de assistência à população mais pobre está presente em 98% dos municípios.
30 mil vagas de trabalho estão disponíveis no portal Mais Emprego. Saiba como se candidatar.
Sexta-feira, 31 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Sair do aluguel e morar no que é seu.
O programa Minha Casa Minha Vida abre as portas da casa própria a muitos brasileiros.
Hoje foi mais um dia de realizar esse sonho. Dessa vez, para a população do município de Maricá, no Rio de Janeiro.
A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das chaves de quase 3 mil moradias e destacou que a próxima fase do programa vem aí.
Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até R$ 1.600 da cidade de Maricá, estado do Rio de Janeiro. A operadora de caixa, Kátia Rodrigues, é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco.
Onde eu morava era muito precário, era na beirada do rio, nós tínhamos risco em questão, assim, em época de chuva, né, porque o rio enchia.
A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia Rodrigues durante a cerimônia de entrega das chaves aos novos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem cerca de 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica, mas o que mais impressionou a beneficiária Kátia Rodrigues foram os detalhes.
Em relação à casa, os jardins que eles tiveram carinho até de colocar, envolveu tudo. Tudo está maravilhoso. Foi além do meu sonho.
Durante a entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa para o crescimento do país.
Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Então, além disso, aqui gira a roda da economia. Porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Nós estamos hoje, no Brasil, fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para a gente controlar a inflação. Nós estamos numa travessia. Daí a importância também do Minha Casa Minha Vida.
Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida.
Nós fomos aprendendo. Nós quem? Os empresários que fazem, os trabalhadores, as empresas que fornecem, todo mundo aprendeu um pouco. Por isso, no Minha Casa Minha Vida 3, nós estamos querendo aumentar um pouco. Nós iremos para 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2.750.000 da fase 2 e 1 milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018.
Magali da Silva também recebeu hoje a nova casa e não vê a hora de se mudar com a família.
Estou muito feliz, é uma emoção que não cabe em mim.
A filha dela, Vitória da Silva, de 12 anos, está animada porque agora vai ter um lugar para brincar.
Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor.
No total, o investimento dos dois empreendimentos somou 195 milhões de reais. Reportagem Carolina Rocha.
As Três faixas exclusivas para ônibus são criadas para facilitar o trânsito e melhorar o transporte coletivo nas grandes cidades.
É, mas o que a gente vê por aí é muito motorista de carro andando por essa faixa.
Mas a partir de hoje, insistir com essa prática vai pesar no bolso.
Trafegar com veículo comum nessas vias em horários proibidos virou infração gravíssima e vai custar caro para o motorista, além de perder 7 pontos na carteira.
Essa é uma das alterações do Código de Trânsito Brasileiro, publicadas nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
Trânsito carregado e falta de paciência, uma soma de fatores que faz muitos motoristas invadirem os corredores de transporte coletivo nos horários proibidos. Mas é bom pensar duas vezes. Agora, esse tipo de infração é classificada como gravíssima e a multa é de R$ 191,54. O condutor perde 7 pontos na carteira de habilitação e ainda tem o veículo apreendido. O motorista Ari Simens diz que é preciso seguir a lei.
Faz parte do programa de multas, então a gente tem que respeitar, né? É válido. Tem que se respeitar as leis de trânsito.
As alterações começaram a valer nesta sexta-feira. Antes, trafegar na faixa exclusiva à direita era infração leve e tirava 3 pontos na carteira do motorista. E nos corredores à esquerda da via era considerada grave, com penalidade de 5 pontos. Mas em nenhum dos casos era prevista a apreensão do veículo. Para o motorista de ônibus, trafegar com um corredor livre traz mais benefícios. É a opinião do condutor Roberto Pires.
Atrasa muita gente, entendeu? E é difícil fazer horário desse jeito, não tem como.
O Código de Trânsito tem mais novidades. A partir de agora, taxistas e motoristas que exercem atividade remunerada podem ser multados se forem pegos fazendo a cobrança da tarifa com o carro em movimento. A infração, que não estava prevista no código, é considerada média, com multa para o infrator. Além disso, motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, que inclui caminhoneiros e condutores de vans e ônibus, vão ser obrigados a fazer um curso de reciclagem, quando somarem 14 pontos na carteira no período de 1 ano. Após o curso, os pontos vão ser zerados e o profissional pode ser chamado novamente para reciclagem apenas depois de 1 ano. Reportagem Leonardo Meira.
7-8.
Mais de 98% dos municípios do país têm uma unidade de atendimento na área de assistência social.
O dado é de um levantamento feito no ano passado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
São mais de 10.700 locais de atendimento especializado à população mais carente.
Na reportagem de Priscila Machado, vamos conhecer os serviços prestados em cada uma dessas unidades.
São nos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, que as famílias são cadastradas no Cadastro Único, que permite receber benefícios como o Bolsa Família, por exemplo. É o que explica Lucélia Aguiar, que é coordenadora de um CRAS na cidade de Guará, no Distrito Federal.
O preenchimento do Cadastro Único, o objetivo principal é identificar famílias. Então, para a família ter acesso a benefícios sociais, é necessário o preenchimento do Cadastro Único, que dá acesso não só ao programa Bolsa Família, quanto à isenção para concurso público, desconto da tarifa, de tarifa de energia, entre outras políticas que utilizam também o Cadastro Único.
A coordenadora explica que os centros também oferecem acompanhamento às famílias, com assistentes sociais e psicólogos.
Então, a gente faz um atendimento integral, inclusive o programa que sustenta o CRAS é o Programa de Atenção Integral às Famílias. Então, essa atenção integral e todos os serviços são voltados para essa família.
Já os CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, fazem atendimento de pessoas que passaram por violência física, psicológica e sexual. Dados do Censo do Sistema Único de Assistência Social de 2014, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mostram que são mais de 10.700 unidades de atendimento social em todo o país. São cerca de 8 mil CRAS, Centros de Referência em Assistência Social, 200 a mais que no ano anterior. O número de CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, também aumentou. Passou de 2.200 em 2013 para 2.300 unidades. O Censo SUAS é feito com base nos dados informados pelos municípios e estados. Segundo Luiz Otávio Farias, coordenador de Vigilância Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social, o monitoramento é importante para o planejamento de novas políticas públicas na área.
Por exemplo, em âmbito nacional, Nacional, esses dados eles são frequentemente utilizados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Muitas das discussões realizadas pelo Conselho Nacional estão amparadas por estes dados. Nós temos também, como coordenação do Sistema de Assistência Social, uma comissão chamada CIT, que reúne governo federal, governos estaduais e governos municipais. Esta comissão, que se reúne mensalmente, frequentemente também se utiliza dos dados do Censo SUS e de outros dados produzidos por nós para fazer esse processo de avaliação e de planejamento.
O levantamento também revela aumento de mais de 11 mil trabalhadores na rede socioassistencial, totalizando mais de 256 mil pessoas. Reportagem Priscila Machado.
O setor agropecuário está com mais de 14 mil vagas de emprego abertas.
O estado com maior número de postos disponíveis é o Paraná, seguido por Rio Grande do Sul.
Outras 16 mil vagas também estão abertas para os setores da indústria e comércio.
A maior parte das vagas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Para saber como você pode se candidatar a essas e outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal Mais Emprego.
A ferramenta permite que o cidadão pesquise e se candidate a vagas existentes em vários setores e regiões do país sem sair de casa.
O endereço na internet é maisemprego.mte.gov.br.
E a partir do dia 12 de agosto, jovens dos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Santa Catarina e São Paulo podem se inscrever de graça no programa Jovem Aprendiz dos Correios.
São mais de 500 vagas, além da formação de cadastro reserva, em 309 municípios brasileiros.
Os selecionados vão passar por um curso à distância com certificado de assistente administrativo pelo Senai.
Para se inscrever, o candidato deve ter entre 16 e 22 anos, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e não ter sido jovem aprendiz ou empregado dos Correios anteriormente.
Informações pela internet em www.correios.com.br.
A Petrobras recebeu de volta hoje 139 milhões de reais que foram desviados por ex-diretores da empresa.
A devolução é resultado da investigação de irregularidades na empresa.
Essa é a segunda parcela devolvida. A primeira, de 157 milhões de reais, foi repassada em maio. A entrega do cheque foi realizada no Rio de Janeiro, em um evento que reuniu representantes da Petrobras, do governo federal e do Ministério Público Federal. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a devolução dos recursos indica a força das instituições e da democracia brasileiras.
O Brasil é um Estado de Direito, porque os poderes são independentes. Porque a lei vale para todos, porque as investigações são feitas com autonomia, porque o Poder Executivo, mesmo diante dos seus órgãos policiais, não visa orientar para que as investigações atinjam adversários ou poupem quem quer que seja. Porque o que é desviado dos cofres públicos, a ele se retorna. Porque ninguém deve ser punido ou execrado sem o respeito ao contraditório, à ampla defesa e o trânsito julgado de uma sentença.
No local, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, anunciou novas medidas para aumentar o controle e tornar a empresa mais transparente.
Em primeiro lugar, estamos restringindo, de fato, a capacidade individual de tomada de decisão de qualquer um de nossos executivos. Com isso, o trabalho cotidiano de gerentes, gerentes executivos e de todos os membros da diretoria, assim como do Conselho de Administração, será acompanhado por um conjunto de comitês e grupos de apoio. Em segundo lugar, nós estamos assegurando que todos os mecanismos internos de recepção de denúncias, apuração e investigação sejam absolutamente independentes e protegidos de qualquer tipo de ingerência.
A Petrobras também vai tornar mais rigorosas as regras para contratar fornecedores, que são as empresas prestadoras de serviços ou bens. Além de repassar informações detalhadas sobre estrutura e finanças, elas só vão poder trabalhar com a Petrobras caso comprovem que adotam medidas de combate à fraude e à corrupção. Outra condição é que os fornecedores devem permitir a realização de auditorias feitas pela petroleira nos padrões de integridade das empresas. Reportagem Sumaia Vilela.
Voz do Brasil!
Ensinar uma profissão a quem quer uma nova chance.
Para criar cursos e oficinas de trabalho dentro das cadeias, o Ministério da Justiça vai repassar quase 13 milhões de reais aos estados.
O financiamento é voltado para o ensino da produção de material de construção, corte e costura industrial, panificação e confeitaria, fabricação de fraldas, manutenção de equipamentos de informática, serralheria e marcenaria. A ideia é criar oportunidades para os detentos e assim evitar que cometam novos crimes ao sair da prisão. Anteriormente, o governo federal já repassou aos estados quase R$ 9,5 milhões para projetos de capacitação profissional nos presídios. Quase 3.700 pessoas já foram beneficiadas. Além de recursos, o Departamento Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, oferece também acompanhamento técnico. Podem solicitar recursos os estados que receberam parecer positivo em um diagnóstico feito no primeiro semestre deste ano. O Ministério avaliou as condições das unidades prisionais para receber os cursos. As propostas devem ser encaminhadas via portal de convênios do governo federal. Mais informações na página do Ministério da Justiça na internet, justiça.gov.br. Jackson Segundo para a Voz do Brasil.
153. Este deve ser o número de emergências das guardas municipais em todo o país.
A Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, determinou que todas as prestadoras de telefonia devem programar suas redes para o novo serviço público de emergência.
A medida é resultado do projeto sancionado pela presidenta Dilma e que garante o funcionamento do número sem custos aos municípios que tenham ou venham a criar a Guarda Civil.
As operadoras têm prazo de quatro meses para cumprir a determinação.
A partir daí, as chamadas realizadas para o 153 da Guarda Municipal passam a ser consideradas gratuitas.
7:17.
O Brasil se prepara para receber as Olimpíadas no ano que vem.
E o próprio brasileiro, além de hotéis, bares e restaurantes, todos já planejam como vão aproveitar o momento em que o país será centro do esporte mundial.
Mas se a gente já se prepara, imagine os atletas, todos treinando de olho numa medalha, querem fazer bonito dentro de casa.
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro da TV NBR, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, destacou como esses atletas estão recebendo o apoio do governo, seja financeiro, seja através de investimentos na construção de centros esportivos.
O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou sobre os investimentos feitos pelo governo federal para que os atletas brasileiros tenham um bom desempenho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Segundo ele, desde 2010, o governo federal vem investindo na preparação dos atletas brasileiros, além da construção de centros esportivos em todo o país.
Alguns deles que já tem uma performance muito maior e chances, nós criamos um programa chamado Brasil Medalhas. Ele prevê, inclusive, recursos através de bolsa para alguns que a gente colocou bolsa pódio. O bolsa pódio, ele chega a dar para cada atleta desse, por mês, algo em torno de R$ 15 mil, que permite a esse atleta ter toda uma estrutura. Nós investimos, ao longo desses 4 anos, 4 bilhões em todo o país, a partir do Rio de Janeiro, da Barra de Deodoro. E nós estamos entregando também centros de formação olímpica e paralímpica em todo o país.
O ministro Jorge Hilton garantiu ainda que o programa Bolsa Atleta não vai sofrer cortes para não prejudicar os atletas.
Nós tivemos que contingenciar programas novos que nós iríamos iniciar, e justamente para que o Bolsa Atleta não pudesse sofrer nenhum tipo de contingenciamento. Entendemos que é fundamental agora, já nessa reta final, que esses investimentos continuem, objetivando que os atletas não sofram nenhuma descontinuidade nos treinamentos, na preparação que eles vêm tendo.
O ministro informou ainda que mais de 70% dos atletas que competiram nos Jogos Pan-Americanos deste ano recebem patrocínio de programas como Bolsa Atleta. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Voz do Brasil! Foram liberados hoje mais de R$ 9,8 bilhões em crédito extra para educação e atendimento a cidades afetadas por desastres naturais.
Parte do recurso do Ministério da Educação vai para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
São R$ 5,2 bilhões a mais para o programa, que abre inscrições na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto.
Outros R$ 580 milhões vão para livros e materiais didáticos.
Para os municípios afetados por desastres naturais, foram destinados mais R$ 4,6 bilhões.
O recurso é usado na reconstrução emergencial de cidades afetadas por chuvas e inundações, por exemplo.
O governo fez uma revisão no orçamento, aumentando a economia que deve ser feita nos gastos públicos.
Estão sendo bloqueados 8 bilhões e 600 milhões de reais. Um decreto publicado na noite desta quarta-feira detalha onde vai ser feita a economia desses recursos.
O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, foi o que teve o maior bloqueio de verba, 55%.
Segundo o Ministério da Fazenda, o governo buscou manter programas importantes como o Bolsa Família.
A economia nos gastos públicos está dentro do esforço do governo para equilibrar as contas e fazer a economia voltar a crescer.
E lembrando, o decreto foi publicado na noite dessa quinta-feira e ele detalha onde vai ser feita a economia dos recursos.
Participe. Participe. Quer ajudar a construir quais conhecimentos devem ser ensinados em salas de aula de todo o país?
A Base Nacional Curricular está sendo debatida e vai definir o currículo escolar para todos os estudantes brasileiros, desde a creche até o ensino médio.
A ideia é orientar o ensino nas mais de 190 mil escolas públicas ou particulares.
Você vai poder sugerir, por exemplo, quais são os elementos que precisam ser ensinados dentro da matemática ou em português. Saiba como.
O que escolas de todo o país devem ensinar? Professores, redes de ensino, organizações e toda a sociedade podem participar da construção da Base Nacional Comum Curricular para as escolas. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação lançou um portal na internet em que é possível se cadastrar e enviar sugestões sobre as propostas. De acordo com o Ministério, a Base Nacional Comum vai ser uma ferramenta para orientar a construção do currículo de mais de 190 mil escolas de educação básica, públicas ou particulares, de todo o país. O site conta com vários materiais de pesquisa por estado, além de vídeos e notícias sobre o tema. E essa é a primeira vez que esse debate está acessível a todos os cidadãos. Para participar, basta acessar basenacionalcomum.mec.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Plantar numa área, utilizar os recursos naturais, como o solo e a água, e conservar o local para que ele continue a produzir, não fique sem nutrientes e recursos hídricos. Isto é, não fique deserto.
Esse é um dos objetivos da Política Nacional de Combate à Desertificação, sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
No Brasil, 11 estados podem ter áreas sujeitas a ficar desertas. Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Essas áreas correspondem a 16% do território brasileiro. São mais de 1.200 municípios com mais de 31 milhões de habitantes.
O diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Campelo, dá um exemplo de como a política vai incentivar melhores práticas de uso dos recursos naturais.
Você tem agricultores familiares com uma atividade florestal, que normalmente isso era entendido como uma atividade só para grandes produtores, pequenos agricultores vivendo do uso do recurso florestal, porém sem degradá-lo. E uma coisa extremamente importante, ele está também promovendo a segurança alimentar do rebanho. Então a Caatinga e o Cerrado são biomas que são extremamente estratégicos para a produção forrageira, é uma forragem assim, em pé, uma forragem arbórea. Então você integra duas atividades e você faz um uso mais complexo do recurso florestal sem destruí-lo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Minha Casa Minha Vida vai construir 7 milhões de moradias até 2018.
Multa mais cara e 7 pontos na carteira para motoristas que insistirem em andar por faixas exclusivas de ônibus.
Rede de assistência à população mais pobre está presente em 98% dos municípios.
30 mil vagas de trabalho estão disponíveis na internet no portal Mais Emprego.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.